Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, povo aqui presente nessa sessão de hoje. Quero primeiramente convidar o segundo vice-presidente, Valdivino Mantos, para fazer parte da mesa. 28 de maio de 2018, sessão ordinária de número 18. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur, presente. Adilson Espíndola. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do hino nacional brasileiro. Mensagem escolhida pelo vereador Nelson Mitim para a sessão de hoje se encontra em Provérbios capítulo 29, versículo 2 a 4, que passa a fazer a leitura.
Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é orgulho seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça.
Quero aqui justificar a ausência do nosso presidente dessa casa, Adilson Pindola. Nas condições de vice-presidente, estou presidindo esta sessão ordinária. Em virtude do presidente Adilson Espinda, está participando de uma audiência agendada em caráter de urgência, por meio de mediantes da Secretaria de Agricultura, nesse exato momento, com o prefeito municipal, governador do Estado do Espírito Santo e membro da Assembleia Legislativa, com o objetivo de traçar estratégias para solucionar o impasse que vem causando a greve dos caminhoneiros para os nossos avicultores e agricultores. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 17, realizada no dia 21 de maio de 2018. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de decreto legislativo número 02/2018. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Nélio Hunt e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Nélio Hunt. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Todos os vereadores assinaram. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2018. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Nélio Hunt e da outras providências. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede-se título de cidadão santamariense ao senhor Nélio Hunt, em conhecimentos aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu em 26 de julho de 1975. É casado e pai de dois filhos, residente em Marechal Floriano. É congratulado em Ciências Econômicas, na FACEF, Vila Velha. Economista inscrito no Corecon, do Espírito Santo, número 1438. Teve participação constante em diversos cursos de treinamento e aperfeiçoamento nas áreas onde atua, principalmente econômica. Forte experiência no setor agroindustrial capixaba, atuando nos seguintes de avicultura e suricultura, na condição de diretor executivo de entidades classificadas, implementando políticas setoriais e mobilização junto aos poderes público e iniciativa privada. O senhor Nélio ainda possui amplo relacionamento com produtores rurais, principalmente dos setores de avicultura e suinocultura do Espírito Santo, possuindo ainda bom relacionamento e acesso junto a representantes dos segmentos em nível nacional, bom conhecimento e desenvolvimento de pesquisas aplicadas, elaboração de projetos e viabilidade econômica e financeira na área rural, planejamento estratégico, análises setoriais, consultoria técnica e assessoria de negócio, relacionamento social, entre outros. Por meio de seu currículo, que segue anexo a esse projeto de decreto, verifica-se a grande atuação do homenageado em diversos segmentos no Estado do Espírito Santo e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá. Mesmo tendo enfrentado obstáculos e dificuldades na vida, nunca deixou de lutar por seus ideais, até chegar onde almejava. Desta forma, a família e amigos têm por ele uma grande admiração, por ser um exemplo de persistência e dedicação. Mesmo perante as situações difíceis, nunca deixou de acreditar que poderia realizar os seus sonhos, os quais construiu por meio de muito esforço, trabalho e dedicação. Virtude essas que a todo momento se fizeram presentes em sua vida. Diante de todo esse contexto, encaminhamos o projeto para aprovação em plenário. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Assinaram todos os vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 17/2018. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Altamiro Hetz e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Altamiro Uretz. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feito por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repke. A justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 17/2018 concede título de cidadão santamarense ao senhor Altamiro Retz e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamarense ao senhor Altamiro Retz, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu em 4 de novembro de 1960, em Laranje da Terra, Espírito Santo, onde trabalhou na lavoura, juntamente com seus pais, até completar 16 anos de idade, quando então se mudou para Afonso Cláudio e começou a trabalhar no comércio. Em sua vida pessoal, destaca-se que o senhor Altamiro Retz é pai de 3 filhos, Carlos Henrique Retz, Catrine Retz e Gustavo Retz. Cumpre ressaltar que o homenageado reside em Santa Maria de Jetibá há mais de 29 anos. E devido ao seu grande destaque na atuação do comércio, tornou-se gerente da loja Leontex, situada no centro desse município. Trata-se de uma homenagem que faz jus por seu trabalho, amor e carinho demonstrado por este município, colaborando com a sua grandeza e prosperidade. Assim, todo o empenho e dedicação do homenageado no tocante nas ações visando o desenvolvimento reflete muitos benefícios para este município. Sua garra e determinação o fazem digno de outorgarem esse tão merecido título de cidadão santamariense. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem o poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Vereador Arlindo Repke. Projeto de decreto legislativo número 21/2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Valdemiro Jonas e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Valdemiro Jonas. Artigo 2º. O manejado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Jean Jacques Lauvers. A justificativa. Projeto de decreto legislativo número 21/2018 concede título de honra ao mérito ao senhor Valdemiro Jonas e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Valdemiro Jonas, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 9 de abril de 1976, neste município. É filho de Adolfo Jonas, já falecido, e de Guilhermina Salomão Jonas. Tem 3 filhos e estudou ao primário. Desta forma, trata-se de um morador de nosso município, membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pessoa digna e trabalhadora, e tendo em vista ser eminente a enorme contribuição do homenageado para com este município. Torna-se merecedor da comenda de honra ao mérito, que é oferecida pelo município e personalidades que se destacaram ao longo de sua história. Cumpre ressaltar ainda que o senhor Valdemiro Jonas atua na agricultura familiar, comprando e vendendo verduras, contribuindo assim para o desenvolvimento deste município. Assim, esta singela homenagem é uma forma de ser grato a pessoas tão dedicadas que fazem história neste município, no presente caso, em especial na agricultura municipal. Por todas essas qualidades e histórico de vida, é que apresento o presente projeto de decreto legislativo, com o intuito de conceder ao homenageado o título de honra ao mérito. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Jean Jacques Lauvers. Projeto de decreto legislativo número 22/2018. Concede título de honra ao mérito ao senhor Edgar Agner e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Agner. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Vereador Jean Jacques Lauvers. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 22/2018 concede título de honra ao mérito ao senhor Edgar Agner e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14º, concede o título de honra ao mérito ao senhor Edgar Agner, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado é natural deste município, nascido em 6 de abril de 1979. É filho de Arcílio Agner e Evelice Abelt Agner, casado com Adélia Marlene Lauvers Agner, e pai de 2 filhos. É membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da paróquia de São João de Garrafão. O senhor Edgar Agner estudou o ensino médio completo e se formou na profissão de professor, porém não exerceu a profissão, optou por trabalhar na agricultura familiar, no plantio de verduras e morango. Atualmente também atua na avicultura. Assim, transporta verdura e ovos para o Ceasa e para o Nordeste desse país. Desta forma, tornou-se um empresário na região de São João de Garrafão e muito contribuiu para este município, sendo os títulos de honra ao mérito destinados a pessoas da sociedade que se destacam, com o objetivo de proporcionar reconhecimento público às pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município, nos mais diversos aspectos. Diante do exposto, as ações do senhor Edgar Agner, sem dúvida, sempre foram pautadas na ética, no caráter, no profissionalismo responsável de serviço prestado junto à comunidade santamariense, com atuação marcante como agricultor e empresário, trabalhando incansavelmente pelo desenvolvimento do município de Santa Maria de Jetibá, e por essas tantas outras razões, que esta casa lhe concede o título de honra ao mérito, por ser motivo justo e merecido. Desta forma, valho-me do presente para respeitosamente fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelência o incluso projeto que visa otorgar o título de honra ao mérito a este ilustre munícipe, e assim requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de maio de 2018. Vereador Jean Jacques Lauvers. Projeto de decreto legislativo número 23/2018. Concede título de honra. Concede título de cidadão santamarense ao senhor Tiago José Comper e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamarense ao senhor Tiago José Comper. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva da 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. plenário do Dr. Floriano Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Adair Hurta. A justificativa. Projeto de decreto legislativo número 23/2018 concede título de cidadão santamariense ao senhor Tiago José Comper e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Tiago José Comper, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado nasceu em 4 de setembro de 1980, em Itaguaçu, Espírito Santo. É filho de Nico Mendes Comper de Souza e de Lúcia Arnecine Comper de Souza. Se mudou para Santa Maria de Jetibá em 1988, mais especificamente para a localidade de Rio Claro, zona rural deste município. Desde criança, Tiago já ajudava seus pais no trabalho, na roça, e começou a demonstrar interesse pela música, o qual, com a ajuda de um conhecido, aprendeu a tocar violão. Aos 16 anos de idade, o homenageado se mudou para o centro de Santa Maria, onde trabalhou em padaria, roça, oficina, e começou a tocar e cantar em pequenas apresentações. Sempre passou por muitos desafios, porém sempre teve ajuda e apoio de sua família e de seus amigos. E desta forma pôde levar o nome desse município a outros municípios e outros estados por meio da música. Todo o empenho e dedicação do homenageado reflete muitos benefícios para esse município. Sua garra e determinação o fazem digno de outorgarem esse tão merecido título de cidadão santamariense. Portanto, requer o apoio dos demais pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Adair Hurta. Projeto de decreto legislativo número 25/2018. Concede título de cidadão santamariense à senhora Leonor Klitske Ferreira e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense à senhora Leonor Klitske Ferreira. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 38ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Hilário Benink. A justificativa. Projeto de decreto legislativo número 25/2018 concede título de cidadã santamariense à senhora Leonora Klitske Ferreira e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, apresento o douto plenário o projeto de decreto que concede o título de cidadã santamariense à pessoa não natural do município de Santa Maria de Jetibá, mas que tenha prestado relevantes serviços ao município e à sua gente. A homenageada nesta propositura nasceu em 29 de novembro de 1957, em Criciúma, município de Afonso Cláudio. Filha de Emílio Klitske e filho de Emília Klitske. Completou o ensino fundamental na Escola Fazenda Carlos Fick, em Criciúma, e trabalhou por aproximadamente 20 anos na agricultura familiar. No ano de 1977, a senhora Leonor se mudou para Jacarepaguá, Rio de Janeiro, onde trabalhava como servente no asilo Humboldt e, posteriormente, como auxiliar de enfermagem, enquanto cursava o ensino médio no Colégio Jardim Escola Vitória. Foi no referido asilo e no Hospital Amparo Feminino que aprendeu a falar alemão com fluência. Em 1983, iniciou o curso de auxiliar de enfermagem. Posteriormente, também concluiu o curso de instrumentação cirúrgica e técnica de enfermagem em Santa Maria de Jetibá. Cumpre ressaltar que a homenageada é casada com Francisco das Chagas de Oliveira Ferreira, desde 13 de setembro de 1984, e dessa união tiveram 3 filhos, Fabriana, falecida, Daniele e Rafael. Eleonor também é mãe adotiva de Bruno Lima Ferreira, que é filho biológico de seu esposo. Importante destacar que a senhora Leonor trabalhou durante 19 anos como auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e atualmente é aposentada. Fala fluentemente a língua pomerana e o alemão e é muito querida por toda a população santamariense. Em decorrência de sua amabilidade, humildade e dedicação à sua profissão, cumpre ressaltar ainda que se trata de uma profissional que busca sempre contribuir para a conquista da melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem, em especial na preservação da cultura pomerana e na inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. A homenageada é uma pessoa dedicada, comunicativa, receptiva e responsável. Apresenta grande capacidade de liderança, sempre pronta para solucionar os mais diversos problemas inerentes ao cargo que ocupa, atraindo dessa forma simpatia de todos que com ela trabalham. Muito confiante, a homenageada acredita no poder transformador da educação e está sempre pronta para vencer o grande desafio de colocar em prática seus conhecimentos em prol de uma sociedade mais justa e humana. Atualmente, a homenageada atuou como inspetora escolar e como professora de apoio pedagógico em vários programas e comissões da Secretaria de Educação. É uma pessoa determinada, batalhadora e comprometida, que leva em seu coração muita gratidão pelo imenso carinho recebido do povo pomerano. Sendo assim, sendo moradora deste município, pessoa digna e trabalhadora, que se faz assim, merecedora da honraria que lhe será conferida por esta Casa Legislativa, principalmente pelo tamanho brilhantismo, que sempre atuou no desenvolvimento de Santa Maria de Itibá. Portanto, requer o apoio dos demais para que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Florian Guilherme, 24 de maio de 2018. Vereador Hilário Benning.
Encaminho os projetos de decreto legislativo para as comissões e para o exame parecer. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Jean Jacques Laus.
O nosso primeiro vice-presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento a mesa, senhores vereadores, público aqui presente, doutor Luiz Mil, internautas, Rádio Pomerana, em especial, cumprimentar os avicultores, os produtores de Santa Maria de Itibá, esse povo que está sofrendo tanto com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Mas eu vim aqui para falar que o nosso prefeito municipal, Hilário Repke, nosso presidente, Adilson Espíndola, o nosso secretário de Agricultura, Ignaldo Andreatas, estão se reunindo nesse momento com o senhor governador, Paulo Artung, para discutir algumas coisas e reivindicar algumas coisas para o nosso município. Porque os nossos avicultores e produtores rurais de Santa Maria de Itibá, o nosso município, senhores, população, é o mais prejudicado nesse estado, nesse momento, Santa Maria de Itibá. Por isso, nosso prefeito municipal, Hilário Repke, decreta estado de emergência no nosso município. É uma carta aberta à população. É por falta de escoamento dos produtos e falta de ração para alimentação dos animais. Isso é muito crítico, senhores, para o nosso município. Então, o nosso município é agrícola e devido ao tanto de galinha que tem no nosso município. Os assuntos em pauta, gostaria de estar passando, que estão sendo discutidos nesse momento com o governador Paulo Artung, seu presidente, é a escolta da Polícia Rodoviária Federal ao comboio de mais de 100 carretas com destino a Goiás, Uberlândia, onde eles estão buscando milho e soja para os nossos munícipes que estão precisando. Isso, eles estão parados no trevo de Brejetuba, na BR-262, devido às manifestações dos caminhoneiros. E segundo, requisitação de carga de soja no porto de Tubarão para embarque no dia 1º de junho de 2018, precisa para alimentação de aves, necessita de intervenção de secretários do Estado, do Desenvolvimento e do Governador do Estado, para ajudar e conseguir tirar essa soja, esse milho, para chegar até Santa Maria de Itibá. Também, na escolta da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para retirar e transportar soja da cooperação que está armazenada em Baixo Guandu. Cooperativa, a Copeave, necessita da soja para ajudar nossos pequenos avicultores associados. Os caminhões estão sendo bloqueados na saída do depósito. Então, senhores, a situação não é fácil. Mas o nosso prefeito e o nosso secretário, o nosso presidente, está se mexendo. Já foram ao governo do Estado e, nesse momento, eu creio que vão trazer coisas boas do governo do Estado para ajudar os nossos avicultores e os nossos produtores, que não conseguem vender os produtos, não conseguem fazer chegar nada, principalmente para os avicultores, que essa semana passada estiveram em frente à Assembleia entregando galinha e ovos, doando para não morrer aqui no nosso município. Então, o nosso município está em estado de calamidade. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que nenhum outro município decretou o estado de emergência no nosso estado. Então, nós temos que articular. E não estão perdendo tempo. O prefeito já está lá e o nosso presidente Adilson, secretário, eu creio que vamos ter novidades boas para os nossos munícipes. E eu queria falar também ao nosso presidente da República, Michel Temer. Ele não devia ter deixado isso acontecer 7 dias. Com 2 dias já poderia, Álvaro, ter solucionado esse problema. Ele sabia a repercussão que se ia dar. Nós não somos contra os caminhoneiros. Eu não sou contra, apoio. Ele está fazendo greve, parado, porque necessita, alguém tem que tomar as rédeas nesse país, e eles foram o primeiro a fazer isso. Então, tem o meu apoio. Só que, para nós aqui, está sendo muito prejudicado. Então, nós estamos reivindicando ao governo do Estado, à Polícia Rodoviária Federal, que ampare os nossos produtores rurais e os nossos avicultores. Isso é uma necessidade que nós precisamos para o nosso município. Essas são minhas palavras. Obrigado a todos.
O segundo orador inscrito, Joel Ponat, cancelou. Convido o orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Gumps.
Cumprimento a mesa diretora, aos meus companheiros vereadores aqui, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e que nos ouvem pela Rádio Pomerana. E, em nome do nosso controlador Luiz Mil, cumprimento as pessoas aqui que nos assistem. Bem, o assunto que me traz aqui hoje também é essa manifestação dos caminhoneiros. Eu queria deixar aqui dito, a respeito dessa manifestação que ocorre no país, que, na minha opinião, as manifestações contra o altíssimo valor do nosso combustível, iniciadas primeiramente pelos caminhoneiros, não levaram o país ao caos, como todo mundo está achando, mas que, como todo mundo supõe, né, que foram os caminhoneiros que fizeram esse caos no nosso país. Mas esse caos já existia no nosso país. E os caminhoneiros somente começaram essa manifestação. Podemos, sim, dizer que eles somente tomaram a iniciativa que o povo brasileiro almejava, que ele queria fazer, né? Ninguém acreditava que a classe dos caminhoneiros, a categoria, pudesse parar um país. E, de início, não se importou com tal movimento. Não se ouvia falar nada na mídia. Os governantes não comentavam nada a respeito. Achavam que tudo iria passar rapidamente, mas que era só uma marolinha, né? Mas o movimento ganhou força e a população brasileira, em parte, também passou a contribuir e apoiar o movimento que cresceu e agora preocupava muitos, que nos preocupa também, né? O movimento foi ganhando força e trazendo problemas. Procurou-se, então, uma solução. Foi anunciado um acordo e os governantes e a mídia, de noite para o dia, tentaram fazer que os nossos caminhoneiros passassem de heróis para ladrões, para vilões, né, no caso. Mas a verdade prevaleceu e eles provaram o contrário. Infelizmente, devido ao caos que o Brasil se encontra, que foi provocado pela má gestão do governo, até então considera do governo, vem afetando a todos. E como podemos ver nos noticiários, muitos produtos já estão faltando no mercado. Podemos citar aqui em Santa Maria que há um ou dois dias atrás não tinha nenhum posto de gasolina que tinha combustível. Assim como está faltando o alimento para as aves, né, e os avicultores estão passando sufoco. E devido a essa falta de alimento, os avicultores levaram, como todos sabem, milhares de galinhas e ovos e distribuíram em manifesto na frente da Assembleia Legislativa, para ver se comove os nossos governantes. Gostaria de dizer que eu, Rogério Gomes, com minha cadeira de rodas, apoio plenamente os heróis sobre eixos e rodas, que são nossos caminhoneiros. E deixo as seguintes palavras. Se os brasileiros aplaudissem, reclamassem, protestassem, exigissem de nossos governantes, como fazem no futebol, teríamos não só um time vencedor, e sim uma nação inteira. Então essas são minhas palavras de incentivo e apoio.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, Mazinho está interino hoje no lugar do Adilson. Meus colegas vereadores, demais presentes, pessoas que nos ouvem da Rádio Pomerana, pessoas que nos assistem na internet. O que me traz aqui também é sobre a manifestação dos caminhoneiros, sobre o combustível. Eu estou de apoio, apoio eles, porque ninguém aguenta mais esse combustível caro que está aí. Um exemplo é, um ano atrás eu comprei um caminhão, eu abasteci o caminhão com R$200 e enchi o tanque. Hoje eu preciso de R$450 para fazer o mesmo trajeto, mesmo tanque de litros de combustível. E ninguém aguenta mais. Então, se o povo está fazendo essa manifestação, é porque o povo não aguenta. E, meus colegas vereadores, Santa Maria hoje é um município que produz muitos ovos. Mais ou menos aqui produz 30 mil caixas de ovos por dia. Nós temos, os granjeiros estão com 10 dias sem vender uma caixa de ovo. De ovo. Calcula quanto que dá isso que está de ovo estocado em município de Santa Maria hoje. Mais ou menos nós temos aqui 300 mil caixas de ovo em cima dos caminhões de depósito, sem vender uma caixa. O milho está acabando, soja já acabou. Se não vier aqui no próximo um, dois dias, o impacto no nosso município vai ser muito grande. Aqui, vereadores, agora eu pergunto a vocês, cadê nossos deputados estadual, federal, cadê os nossos governadores, governador, cadê o senador, que não, ninguém está aqui para nos apoiar? O vereador Jean falou uma coisa bem certa aqui, saiu hoje 100, mais ou menos 100 caminhões de carreta, que foi tentar buscar milho e soja, com escolta armada, polícia na frente, estava junto, quando chegou em Brejetuba, parou tudo, está tudo lá parado. Meio-dia, mais ou menos, saiu 40 caminhões de ovos. Chegou em Venda Nova, parou tudo. Está tudo lá parado. Cadê um político que está aqui nos ajudando? Falei, eu estou em Santa Maria, eu estou ajudando eles. Só vem aqui pedir voto. E não é só os ovos não, gente. A verdura também, nossos colonos também estão perdendo. Não está vendendo nada no Ceasa. Também está perdendo. O impacto disso vai ser muito grande para o município de Santa Maria. Sabe? É muito triste o que está acontecendo de o município perder tanto dinheiro desse jeito e não tem ninguém para nos ajudar. Esse presidente corrupto que nós temos, está na hora desse cara renunciar, porque o povo não aguenta mais. Fica aqui o meu protesto, sabe, de os políticos não ajudarem Santa Maria de Jetibá. E eu apoio os caminhoneiros para poder fazer o óleo diesel baixar. O óleo diesel hoje, no município, nos estados vizinhos aí, país vizinho, Paraguai, por exemplo, Petrobras vende gasolina lá a 2,60 o litro, óleo diesel 1,90. Por que nós temos que pagar o dobro? Eu acho que quem roubou a Petrobras é que vai devolver, e vai devolver o dinheiro para a Petrobras. Não o povo tem que fazer isso. Fica aqui, meus vereadores, o meu protesto também contra esse governo corrupto que a gente tem aí. Obrigado.
Permite a parte, vereador Álvaro. Eu concordo com você, essa manifestação que os caminhoneiros estão fazendo, só que eu acho um pouquinho injusto eles não deixarem as carretas passar para buscar insumos para os porcos e para as galinhas. Né? Eu acho que as galinhas sentem fome, dor, igual como se fosse alguém de nós e nossos filhos. Então, essas galinhas, porque isso está preso, isso não tem para onde fugir para pegar alguma coisa para comer. Então, eu acho que eles tinham que pensar nessa área que deixar passar essas carretas para buscar insumos para essas galinhas. Não... Se jogar os ovos fora, verdura, tudo bem. A gente, né, tudo bem. Agora, um animal, você vê morrer de fome dentro do chiqueiro de porco, dentro dos galinheiros, como nós estamos vendo aí, várias galinhas, até uma galinha comendo a outra. É muito triste você ver isso. Então, eu queria, assim, deixar, né, o apoio que a gente dá. Eu acho que todos nós que tem carro pequeno, nós tínhamos que estar junto com eles e fechar essas estradas e botar para quebrar mesmo. Mas esse caso... de buscar insumo para os animais, seja para os hospitais, animais, eu acho que eles tinham que pensar e liberar. Tá? Eu acho que ali tem que ter o bom senso para não deixar esses animais morrer de fome, como que está acontecendo no nosso município e em outros lugares também. Obrigado, Aula, pela parte que você me cedeu.
Eu acredito que o presidente não deve ter nenhum animal para tratar. Por isso que ele está fazendo isso, esse jogo duro, né, com os produtores rurais. Não é só daqui Santa Maria, não, é todo o Brasil que está assim. Né? Eu acho que... Eu penso o seguinte, nós estamos colhendo o que se plantou lá atrás. Né? Eu quero parabenizar aqui o vereador Nelson, o versículo Bip Nelson que você leu hoje, é exatamente o que está acontecendo hoje no país. Parabéns pelo versículo Bip que você leu. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Reipk.
Quero... cumprimentar o presidente, vice-presidente, presidente dessa Casa de Leis, vereador Elmar Franciscão, ao segundo vice-presidente, Valdivino Mansk, ao secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, funcionário dessa Casa de Leis, doutor Luiz Mil, as pessoas de casa, através da rádio, também os internautas, que traz eu também aqui a minha preocupação com a paralisação desse país. Não só dos caminhoneiros, né, como a colega Rogério aqui disse, mais pessoas já abraçaram essa paralisação. Eu fico muito preocupado. É porque por trás dessa greve de caminhoneiros tem gente política também, viu, envolvida, senhores. Empresários, né, estão usando os caminhoneiros. Eu sou favorável aos caminhoneiros porque o diesel está caro, R$ 3,50, R$ 3,60 um litro de diesel, onde as carretas fazem um por um, ou vazia dois por um. Então é um absurdo realmente. Colega Nelson, aquele vídeo que você colocou lá, e aqui foi dito pelo... vereador Álvaro também, cadê nossos senadores, deputados? Eu vi aquele vídeo que você mandou do Magno Malta, colega vereador. Mas por que esse cara não fez antes, não? Tantos reajustes que tiveram pelo governo federal, doutor Luiz Mil, e esses senadores e deputados nossos e do país estavam lá junto, deixaram tudo passar em branco. Agora que eles viram a pressão que está na véspera da política, agora faz de conta que eles vão lá salvar, onde as coisas já estão praticamente bastante atingidas, meus colegas. Muito. Principalmente Santa Maria de Barra, Jean, você disse bem, para mim é o município que mais vai sofrer no interior do estado, pela sua produção de hortifrutos granjeiros e também pela avicultura. Vocês imaginam se realmente não chegar milho nem soja? Essas galinhas chegam a morrer. Não tem lugar de jogar, colegas. Isso vai virar uma coisa terrível. Isso vai gerar doença, preocupação para o meio ambiente, para a saúde. Uma coisa mais grave do que a gente imagina. Tem pessoas que nem querem saber. Pessoas aqui de Santa Maria, eu vejo nos vídeos, no grupo, aplaudindo e tudo, sorrindo. Mas hoje um cidadão simples falou comigo, talvez daqui uns dias eles podem estar chorando. Porque vocês imaginam, senhores, se essas galinhas chegar a morrer e ser destruída uma boa parte, o desemprego de caminhoneiros, o desemprego de granjeiros, a crise econômica, a falta de compradores dentro do nosso comércio, pessoas vão ser mandadas embora. É a única saída. Então, isso me preocupa. Esse senador devia ter visto isso antes com o presidente. Um aumento atrás do outro. Eu até pensei que esses deputados nossos e senadores, eles vão lá só para bater ponto, nem estão olhando essas coisas. Que reajuste dentro de um ano, me parece, eu não sei não. Alguém falou que foi 14 reajustes. Agora que eles foram ver, eles não veram isso também não, funcionários. Eles viram isso porque... Quantos? Eles viram isso aí porque agora viu que o país está parando, né? E está sendo atingido pelos caminhoneiros. Eu fui caminhoneiro 10 anos. Eu sei o que é a força de um caminhoneiro. Quando ele para, o país para. Porque 90% da nossa produção ela é transportada via caminhões. Não é pelo trem, nem pelos aviões. É pelos caminhões. Caminhões são realmente uma potência nesse país. Só que nunca se respeitou eles. Então eu fiquei... Hoje de manhã eu falei com o prefeito, pelo telefone, lá estava reunido, o doutor Luiz estava lá junto, ele deve ter ouvido em viva voz minha fala lá, pedindo que decretasse calamidade pública no município de Santa Maria de Barra. Porque realmente é a preocupação. Eu acho que o prefeito acordou um pouquinho tarde, de hoje primeiro, ele devia ter ido logo no segundo dia, Jean. Né? Igual você disse, já era para o presidente ter resolvido o segundo dia. Eu liguei para uma dessas pessoas que estava no meio das 10 pessoas acompanhando as carretas. Você sabe que tinha 10 pessoas aqui de Santa Maria, avicultores, acompanhando. Eu perguntei, Álvaro, né, qual o apoio que eles tinham da prefeitura para aquele policiamento estar junto. Ele falou zero, nenhum, até hoje. Né, onde eles saíram de madrugada. Adesivaram as carretas para dizer que estão buscando ração. Dizer não, estão buscando a matéria-prima, que não é ração, é milho, é soja, para trazer para os nossos avicultores. Isso me preocupa muito. Nós que sempre fomos parabenizados pelos municípios vizinhos, pelo Estado, pelo Brasil, e nós também se sentíamos tão bem com a grande produção de ovos que nós temos aqui no município. Agora nós estamos vendo isso assim, nossa frente. Uma galinha ainda aguenta 12 dias assim, sem comida, só com água. Até mais um pouco. Vai morrendo aos poucos. Só que ela não vai ter mais produção. Dura aqueles porcos, que eu conheço pessoas aqui que têm criação de porcos, mais de 1000 cabeças, e o porco começa a gritar e não aguenta. Então isso é triste, gente. Um caminhoneiro, mesmo ele estando em greve, colegas, ele devia pensar um pouquinho, deixar passar, dar prioridade para salvar essas vidas. Eu, para mim, isso é igual um ser humano, ainda mais uma criação não pode falar. Nós ainda podemos sair pedindo, correndo, né? Pedir socorro. Mas não é só nós, não. É o país todo. Eu vi um estado da Paraíba que está sem gás. O gás que tinha estava vendendo a R$130 a botija. Eu vi a reportagem. Lá não tem gás. Então, imagina também, eu diria que o presidente Temer está lá. Foi o povo que botou. Quem votou na Dilma, votou no Temer. Então, não foi ele que entrou lá sozinho, não. Se um quilo de carne hoje custar R$100 ou R$200, uma dúzia de ovos, R$50, os ministros e o Temer têm dinheiro para comprar. Agora, a população, não. A população que trabalha salariado, principalmente salário, não tem dinheiro para pagar isso aí. Então, quem vai pagar essa coisa tão... Mesmo que resolva amanhã, mas mesmo assim as consequências vão ser muito graves. Agora a gente já vê consultas, cirurgias, tudo remarcadas já. Né? Imagina o que é isso numa grande cidade igual São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Então a coisa é... Assim, hoje um cidadão falou comigo, nós aqui na roça ainda se viramos para comer. Né? Mesmo assim, já estão desvaziando o supermercado. A gente, quem mora na roça, ele vai, consegue se virar. Agora imagina as pessoas da cidade também, que não tem para onde fugir, não tem para onde buscar. Né? Foi aquelas galinhas que isolam para a Vitória, mas isso atingiu o mínimo, né? Quase nada, né? Poucas pessoas. Então a minha preocupação realmente é muito grande. Eu vi também no Jornal do Espírito Santo, naquele jornal que estão apresentando, extraordinário, né? Que o Estado tem não sei quantos mil toneladas de milho aqui em Vitória. E o presidente da Aves disse que está negociando para liberar esse milho. Espero que isso não passe de um dia para outro. Né? Agora está lá em Brasília. O que foi colocado ontem à noite, combinado com as pessoas que representam a greve lá, que hoje mesmo talvez vão aprovar. Muitas vezes fica lá 60, 90 dias para tomar umas providências até onde chegou. O diesel, a gasolina, nem diria tanto. Agora, o diesel realmente é caro. A gasolina também está cara, mas a gente ainda consegue viver sem a gasolina. Né? Pedindo carona, andando de ônibus, de bicicleta, vai gastar menos. Mas o diesel é uma coisa muito necessária. Né? E estava olhando ali um vídeo também, a Assembleia, você sabe com o que, ela se preocupou, Álvaro? Eles deram um reajuste nela, acho que foi, não sei se foi hoje ou durante a semana passada, nas diárias desde 35%, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Não quiseram nem saber da paralisação dos nossos caminhoneiros. Eu não diria os caminhoneiros, quem parou foi o Brasil. O Brasil deu eu sempre digo, o Brasil é um país... Poderia ser de primeiro mundo, mas administrado. O difícil é para nós, colega vereadores. O que você ouve nesses vídeos, nessas falas, vereadores, falar mal dos políticos, chamar nós de ladrão, chama todo político. Claro que nós não somos, mas a gente entra na lista. Vai ser muito difícil a próxima eleição para nós sairmos para pedir um voto, mesmo que seja um político honesto, seja deputado, senador, governador, presidente, eu só diria, gente, me lembra aqui, doutor Luiz Mil, colegas vereadores, em 92, eu era caminhoneiro e fiz uma campanha dentro do meu caminhão, um presidente que se candidatava ia caçar os marajá. O que é caçar os marajá? Aqueles que ganhavam bem, que viviam no melhor, né? E um dia eu, caminhoneiro, vereadores, cheguei em Campos, o candidato na época, o presidente Lula, tinha desembarcado no aeroporto de Campos, que é pequeno, aí ele veio andando dentro de um carro e passou na beira do meu carro. Eu parado e ele passou em cima da caminhoneta, e ele, eu com Collor, né, e esse presidenciava era o Collor de Mello. Aqui Santa Maria apoiou. E ele passou por mim assim e mostrou assim para mim. Assim, mais perto do que daqui no Joel, o Lula, né, na época, em 92. Aí o Lula, o pessoal todo se empolgou. Quem se elegeu? Fernando Collor. Qual foi o primeiro tiro que ele deu? Vocês lembram, né? Travou toda a poupança do povo brasileiro. Todo mundo tinha dinheiro aplicado, porque os juros eram altos, foi lá e creu. Né? Mas graças a Deus ele foi caçado, o mandato dele. O povo saiu nas ruas, daquela forma, eu não me esqueço. Então, vamos pensar um pouquinho, não sei nem se tem nomes bons, né? Mas vamos pensar bem antes de escolher um presidente da República. Ok? Obrigado.
Senhor Lindo, se me permite uma parte. Você disse que Vitória tem um milho estocado. Aqui em Santa Maria, os grandes têm milho para mais 2, 3 meses. O problema é os pequenos, que não têm milho mais. Algum dos grandes está até emprestando milho para eles. Você disse que se for liberar o milho em Vitória... Quem mais precisa desse milho é o pequeno. Como um pequeno vai pagar esse milho? Se ele está com ovo em casa ainda.
ovo não vendeu, está aqui ainda. Ele vai ter que vender esse ovo, receber para pagar esse milho. Será que o governo, se arrumar esse milho, vai vender fiado para eles? A preocupação é muito grande, o impacto que vai dar isso. E está faltando já, sabe o quê? Caixa e crivo para botar esses ovos. Nem pequeno, nem grande, ninguém está tendo mais. Até terça-feira, até quarta, tem. Depois daí não tem mais. Se ficar mais 2 dias na gaiola, vai começar a perder tudo, vai virar uma bagunça. O prejuízo dos granjeiros em Santa Maria vai ser muito grande. Tanto pequeno como grande, todo mundo vai pagar o pato. Tá? Se não resolver isso imediato, vai ser muito grande o impacto. Obrigado pela parte.
Não, o que realmente o milho dá para manter as galinhas vivas. É, o que está mais faltando aqui em Santa Maria é o farelo de soja, onde o qual aquele comboio saiu para Uberlândia hoje buscar, lá na Cargill. Mas o milho dá para sobreviver. Eu vi o presidente da Aves falando, eu não me lembro quantas mil toneladas tem em Vitória, e o governo vai liberar isso sim. Né? Espero que ele ajude os pequenos produtores, porque não estão conseguindo vender ovos. E o ovo, ele tem validade. Ele vai ficando velho, daqui a pouco vai ter que jogar ele fora. Fora os empréstimos e financiamento que os pequenos têm para os compromissos para pagar. Essa é a minha preocupação. Eu tenho uma granja lá do meu lado, que é do meu cunhado, ela, doutor Luiz Meio, ela está desde sexta-feira, as galinhas já estão sem ração. Eu estou tratando as galinhas que eu tenho lá na beira, eu fico com dó ver ela, as de cá comendo e as de lá encostadas, assim, daqui no meu colega aqui, elas não têm ração. É doído, gente. Isso é uma coisa de cortar o coração. Né? É uma galinha. Eu sei que ela vai ser sacrificada no dia do seu abate, mas morrer da forma que está, vai ser, pode ser morrer, é muito doído e sofrido para nós que temos um coração humano.
Vereador Arlindo, o senhor me concede a parte?
Pois não.
A gente está falando muito dos avicultores, né? Eu gostaria de falar também, na minha fala, eu por esquecimento, dos produtores, né, rurais. Vou falar da região alta, lá tem produtor perdendo 70, 100 mil reais de repolho. 2, 3 carretas, carro parado na estrada, já está voltando porque está estragado. E hoje eu tive pela manhã conversando com um produtor de morango, é um pequeno produtor, Ele falou que o prejuízo dele nessa semana já está a mais de 25 mil reais. Imagina os maiores produtores, eles também estão sofrendo, o produtor também tem dívida no banco, o produtor rural ele também tem as contas para acertar. E ele é honesto, nosso produtor é honesto, ele vai acertar. Mas se não conseguir vender, não conseguir comercializar, vai ficar difícil para o nosso município. E em relação ao decreto de estado de emergência do nosso município, Arlindo, infelizmente, para um prefeito decretar estado de emergência, tem que acontecer alguma coisa. Ele não pode decretar antes de acontecer. É igual quando há inundação no município e ela arrebenta tudo. Tem que acontecer a inundação para ele decretar estado de emergência. Então, infelizmente, ninguém esperava, senhores, que isso ia acontecer. Estava esperando que o nosso presidente tomasse a decisão o mais rápido possível, coisa que ele não tomou. Então, as providências foram alteradas e aconteceu isso. Mas eu acho que ainda foi a tempo, sim, do nosso prefeito descer e decretar o estado de emergência, Arlindo. Porque tudo ainda está possível. O nosso governador do estado pode se mexer, os nossos deputados ainda podem se mexer e pode ajudar Santa Maria de Itibá, sim. Eu ainda tenho esperança, sim. Muito obrigado pela parte.
Sim, lembrando os nossos agricultores, né, os hortifrutos estrangeiros, realmente não é só se perder, eles também têm um investimento, têm um compromisso a pagar. Mesmo que seja um pequeno, ele tem poucos. Se for maior, ele tem mais a pagar. Então, tem seu carro financiado, muitas vezes, em cima disso. Então, é uma situação bastante difícil. Isso me fez até lembrar, doutor Luiz Mil, isso é bíblico, né? Hoje as pessoas talvez tenham um prato de dinheiro e não conseguem, daqui a pouco, comprar um prato de comida. Porque não consegue chegar a comida. Ela vai apodrecer aqui e as pessoas não deixam entrar numa Ceasa, né, e chegar na mesa. Então, além disso, isso vai gerar um preço, você vê um saco de batata no Rio de Janeiro, R$500. Uma caixa de ovos, alguém me falou, 300, né? Chegou a R$300. Então, isso é um absurdo. Então, tem muitas pessoas que se aproveitam da oportunidade. Mas, Fico aqui o nosso apoio aos nossos munícipes, de uma forma ou de outra, e os nossos políticos estamos aqui, e temos que cobrar, sim, de quem tem força maior, que são os nossos governantes, superior a nós.
Obrigado. O vereador Lido, a gente tem que lembrar também, no nosso município é um grande produtor de folhagem. Tem quase uma semana que ninguém colhe uma folhagem para levar embora. Isso está estragando tudo na roça. Vão ter que replantar tudo, sabe? É preocupante. Eles também, igual o vereador Jean falou, eles também têm conta para pagar. Todo mundo tem. Quem não tem? Né? Nosso município ainda tem vários financiamentos de tubata, sabe? Cada um tem sua conta para pagar. Então, o impacto do nosso município é igual o vereador falou. O município de Santa Maria no estado é o que mais vai perder com essa greve dos caminhoneiros aí. Mas, mesmo assim, não é que a gente é contra, mas que o óleo diesel tem que abaixar. E os caminhoneiros só querem isso, abaixar o combustível e eles voltam a trabalhar. Só isso. E o governo parece que não enxerga, né? Não enxerga, tem que pagar a conta. O povo tem que pagar a conta da Petrobras, que é uma meia dúzia robô. Obrigado, vereador.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer do projeto de lei número 21/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre assunto de interesse local, conforme dispõe no artigo 30, inciso 1º, e o artigo 6 do inciso 1º, ambos da Constituição Federal, e artigo 144 da Carta Bandeirante. Desta, quanto ao mérito do processo, encaminho para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente designado Arlindo Repke, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 021/2018, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Na necessidade de apresentação deste projeto de lei, tendo em vista que as diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instituições para concretizações de um plano de ação governamental e um instrumento de planejamento onde, entre outros providências, destacam-se aqueles voltados para a elaboração de orçamento e assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O conteúdo do projeto de lei abrange as metas e prioridades da administração municipal, as metas e riscos fiscais, as orientações para a elaboração do orçamento, as disposições sobre alterações na legislação tributária, entre outras. Sendo assim, quanto ao conteúdo do presente projeto de lei, já analisado por cada vereador, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Florentino Lávares, Todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 021/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto ora apresentado pelo Poder Executivo é de grande importância para os trabalhos no município, tendo em vista que a lei de diretrizes orçamentárias torna-se instrumento da maior importância, tendo em vista que possibilita a concretização das ações governamentais formuladas para a consecução dos objetos da entidade municipal. Dessa forma, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei 021/2018, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre-se ressaltar que segue anexo ao projeto de lei e anexos que estabelecem regras e harmonização e serem observadas de forma permanente pela administração pública para elaboração dos referidos anexos e dos relatórios e definem orientações metodológicas conforme a lei complementar número 101/2000. Assim, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente Jean-Jacques Laos, favorável. Relator Valdemir Manso, favorável. Membro Adair Lucro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lucro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente e tendo em vista que a importância das diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2019, analisamos cautelosamente o presente projeto de lei e, desta forma, tendo em vista não haver nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018, presidente designado, Clóvis Brown, favorável. Relator da Ilurto, favorável. Membro Arlindo Röpke, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 21/2002, que dispõe sobre diretrizes para elaboração de lei orçamentária de 2019 de outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Verifica-se por meio de mensagem do projeto de lei a necessidade de apresentação de referido projeto de lei para os trabalhos do município. salienta que por meio do ofício número 352/2018 do prefeito municipal foi encaminhada a esta Casa de Leis novas demonstrativas, sendo assim encaminhado o projeto para discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Leibnik, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. O projeto de lei executivo, o projeto de lei executivo no 21/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, da autoria do prefeito municipal. Em votação. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 7/2018.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 7/2018, que institui no âmbito do município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, a obrigatoriedade de realização de processo seletivo público para contratação de agentes de combate endemias de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre o assunto de interesse local. O objetivo é dar cumprimento a disposições contidas na Lei Federal número 11.350/2006. O projeto é constitucional e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de março de 2018. Presidente designado, vereador Arlindo Repke, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Valdivino Manski, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistências, o vereador Nelson Mitim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 7/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 07/2018, que dispõe sobre as sanções administrativas em face à pessoa física ou jurídica que venha se envolver em irregularidades na venda de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar no âmbito municipal e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Rep. Justificativa e conclusão. A fraude e o desvio de recursos públicos em qualquer área de saúde, obras, cultura, esporte, dentre outros setores, é totalmente inaceitável e merece todo o rigor na lei, punição dos infratores. Mas entende-se que o desvio de recursos destinados à alimentação das crianças e adolescentes é uma conduta ainda mais grave e que merece agravante da punição dos responsáveis, conforme proposto no presente projeto de lei. Dessa forma, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de maio de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mitim e Florentino Laures, todos três favoráveis.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, por favor, me devolva o projeto. Os dois estão como 07. Aqui alguma coisa está errada aí pela nossa secretaria, porque eu li um parecer do projeto 07, o vereador Jean também, porém...
É o 07 mesmo.
Tá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que tem, são dois projetos, são dois pareceres de dois projetos, não é do mesmo projeto. Está errada, a Secretaria Técnica errou aqui.
Eu vou retirar 07/2018, que tem alguma coisa que tem que ser corrigida. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Laus, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 08/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto número 8/2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, CAEP, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado na legislação vigente e cabe ao município legislar sobre o assunto de interesse local. O objetivo é renumerar os membros da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, CAEP. O projeto é constitucional e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de março de 2018. Presidente designado, vereador Arlindo Repke, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação. Não. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8/2018. Eu também vou tirar novamente o outro projeto, o 08/2018, também tem que ser corrigido por problema de dar errado o projeto. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 19/2018, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que torne-se obrigatório a presença dos profissionais habilitados, a presença e os primeiros socorros nas escolas públicas municipais, de autoria do vereador Arlindo Repke. Indicação número 20/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo que execute a Lei Municipal número 1609, de 15 de outubro de 2003, de autoria do vereador Arlindo Repke. Indicação número 21/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidade lombada em São Luís, neste município, de autoria do vereador Alvo Roberto Gonçalves. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Não tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de junho de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Boa noite a todos.